Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 9. As vacas tinham recolhido ao curral com o bucho a empar. Os garrotes, do lado de fora, davam-se a exercício, experimentando forças como se estivessem brigando deveras, naquela satisfação de rapaz e o nédio. Dois novilhotes acabaram em briga séria, levantando poeira no tropel da luta. Ouvia-se o grito estrídulo dos capotes, para detrás da vivenda, áspero como lixa, selvagem como o maracá. Lembrava a agrura dos penedos torrados do sol, que rasgavam o verde manto da terra farta de inverno. O Nel correra o último pau e da porteira. No vaquejador, para a banda da Serra do Papagaio, apontaram dois homens, um encourado, empananado e uma carga. Um pai, diz o Nel, aí vem seu mó. A esta voz, Secundino, que ouvira do alpendre, olhou. Ainda vinham distante. Começaram a desaparecer por um momento na passagem do rio. Deixa vir, fez o seu Antônio, que atentava para os bandos de criação que subiam a tomar para o lado do chiqueiro. Um novilho gagateava na caatinga, aproximando-se. Agora é que tu vem, diabo véio, gritou Nelma. E depois, faleceu a somajó para se beneficiar o Muniz. Lá vem ele. Aquilo não presta senão mais para chamurro. E entrou a boiar, trepado na porteira. Ao som prolongado e contínuo, o gado punha-se à escuta. O jovem ergueu-se da rede. Produzia-lhe aquilo um efeito vivo, verdadeiro gozo ético. A voz do vaqueiro serpeava como o rio, e tinha como este marulhos e frescura. Sussurrava como as árvores, aí embrava o cheiro, e a salutar monotonia do verde. Infinitamente calho e aguda como um raio de sol, e retraía-se como quando passa uma nuvem, parou. Depois recomeçou. No jovem civilizado vinha à tona, com aquela toada rústica a nostalgia do baro e do selvagem. O homem primitivo lhe emergia de dentro, lá se o cérebro ruminando fantasias imensas como o tempo, em mundo de deleite, num torpor de sonho. O cavaleiro empanado riscou enfim no terceiro, e mais atrás o outro puxando pelo cabresto um burro de carga. Apeou lesto o segundo, e se foi para o senhor assegurar-lhe no estribo, pegando ao mesmo tempo nas cambas do freio. O quim pesado se desmontou, fazendo o ranger muito a sela, e ao dar com a estatura do hóspede de pé na varanda, ó Nayu, quem é aquele? Não sei, nhor, não. O quim avançou lento, encarando para o estranho. Vingis, será mesmo Dino? Exclamou, abrindo uma cara de pasmo. Ele mesmo, tio Joaquim, todo inteiro. Respondeu o moço, caminhando para o fazendeiro. Ó, meu filho, você por estes mundos. E abraçaram-se com comoção.
Qual chegou?
Quantos dias gastou na viagem? Como ficou tudo aquilo por lá? E mais quanta inquirição e interjeição de semelhantes momentos. O quim, notando certo embaraço no sobrinho, atribuiu ainda ao fato longínquo da morte do irmão, procurava no zelo da hospitalidade mostrar-se todo generoso. À porta da sala, Guida esperava-os na soleira, com ar de quem quer falar, e por trás dela, a velha dona Anjinha, com os óculos de ouro abaixo das cangalhas, quase já na ponta do nariz, com aspecto de cão que fareja. O seu Antônio interrompeu a cena, vindo Pedro perguntar se o amo consentia em beneficiar-se o Muniz. Vá, seu Antônio, e determinou-lhe a guia com certo enfado. Beneficie o bicho e faça o que quiser mais. Nessa noite, nada se conversou do objeto daquela viagem. O tio, pelo carteamento que tiveram irmãos, pegara a coisa por alto e não queria arriscar palavras sem primeiro conchavar com a guida. Era um parente seu e queria evitar tê-lo por adiante ela pusesse mais alguma em rosto. Havia tanto que estava afastado dos seus e da sua terra, que as horas se passavam presto em perguntas, histórias e o mais.